outros dois alunos, né? Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Tirando essa maluquice, né? Desse vírus, tá tentando sobreviver.
O que, vocês acharam da apostila? Conseguiram ler todo? Conseguiram fazer os questionários no final? Acharam interessante? Acharam boring? Acharam...
Não, para mim foi muito bom, ela é bem esclarecedora, assim, porque só ler a norma, muitas vezes você fica um pouco perdido, né, com esse juridiquês de norma, então acho que as apostilas facilitaram bastante. Como você colocou no final da última aula, ainda tem muita dúvida, né, em relação a quem é responsável, por quê, onde cada um vai se encaixar, mas eu acho que o tempo isso vai esclarecendo na mente, né.
Eu também.
A Tássia, você pertence a algum laboratório ou não? Você, qual sua área?
Eu sou bióloga e técnica num laboratório multiusuário na Universidade Rural. E aí eu estou tentando aos poucos, a gente já tem alguns POPs, algumas regras, porque a gente tem aquela certificação da CTN Bio de NP1, mas eu queria mesmo melhorar um pouco a dinâmica, porque como é muita gente... Por ser multiusuário, a gente recebe aluno de vários cursos, diferentes cursos. Então, eu acho que se eu conseguir padronizar tudo ali dentro, para mim vai ser melhor, uma forma melhor de controlar o uso dos equipamentos, o entre e sai de pessoas ali dentro.
Interessante. Eu sou bióloga da Rural.
Ah, que legal! Eu não estudei na Rural, só trabalho lá. Todo mundo fala, ah, mas você passou a vida toda lá. Não, gente, eu cheguei na Rural só para trabalhar.
Eu sou bióloga da Rural, tenho especialização em ciências ambientais na Universidade Rural, tenho mestrado em biotecnologia e doutorado também em biotecnologia no Inmetro. Trabalho com as BPL desde 1992. Como vocês viram, a BPL ela tem muito assim o cunho de um trabalho, uma atividade de órgão regulamentador, né? Então, testes, é o sistema de gestão da qualidade específico para testes que vão ser submetidos a órgãos regulamentadores, né? Para fins de avaliar aquele produto e registrar e utilizar, né? Eu acho que todo esse trabalho BPL está muito em moda, digamos assim, agora com a questão do Covid, né? Diariamente a gente vê a Anvisa dando seus depoimentos, dando seus pareceres, né? Então, a Anvisa, como órgão regulamentador, ela faz todo um trabalho de avaliar a segurança e a eficácia das vacinas, né? Então, a BPL é um sistema de gestão da qualidade em que é importante ser adotado quando você faz esses testes de segurança, né? Então, eu acho que vocês podem aí, ó, utilizar todo esse trabalho da Anvisa, toda essa problemática, e fazer essa reflexão e fazer esse link com as BPL. Tem uma pessoa entrando. Vamos aguardar mais um pouco.
Posso aproveitar, então, tirar uma dúvida? Você...
Tem uma
Tá
pessoa
bom.
De repente é a dúvida de outra pessoa também, né? Aí
Tá
você
bom.
já aproveita. Bom dia, você quer entrar agora?
Eu sou a Cleide Falcone.
Oi, Cleide. Tudo bem,
Tudo
Cleide?
bem? Obrigada por
Cleide,
organizar
bom dia.
Bom dia.
A gente já começou aqui, a gente perguntou qual a área da Bia, da Tárcia, qual é a sua área, qual é a sua formação.
Bom, eu sou zootecnista e eu trabalho, a minha área é comportamento e bem-estar animal, mas eu também sou responsável pelo controle de qualidade de onde eu trabalho. E a gente gostaria muito de pedir BPL para alguns estudos que a gente faz aqui na instituição. Então, esse é o meu. Por isso o meu interesse, embora eu trabalhe com comportamento e bem-estar.
Legal. Então, Bia, pode deixar que a gente vai te dar oportunidade. O nosso encontro de hoje, esse curso que vocês optarem fazer, né, o EAD BPL Plus, ele, além das aulas, das apostilas, né, são duas aulas e no final vocês respondem a algumas perguntas, existe uma dinâmica em grupo. Eu espero que uma quarta pessoa entre para a gente formar um grupo legal. E hoje eu vou dar para vocês um problema. Nós vamos analisar o problema aqui, fazer uma leitura do problema, dividir em grupo. Vocês vão pesquisar as respostas e na outra semana vocês vão fazer para mim uma apresentação com a resposta desse grupo, com a resposta a esse problema. E qual é a vantagem dessa segunda parte, digamos assim, do curso, né? Que vocês podem se aprofundar em todos aqueles temas que vocês leram lá na apostila, né? Então, vocês podem discutir entre vocês, vocês podem tirar dúvida comigo, tudo baseado na questão, problema que vocês vão ter acesso daqui a pouco, tá? Então, hoje, a ideia é, nessas 2 horas, a gente marcou de 9 às 11, nessas 2 horas, a gente conversar um pouco, conhecer um pouco vocês, né? Tirar algumas dúvidas que ficaram, persistem, a gente lê esse problema, esclarecer os pontos que a gente quer que vocês pesquisem. Vocês vão fazer uma pesquisa individual, depois vocês vão se encontrar em grupo e no final vocês vão fazer uma apresentação para mim. Sempre tentando responder aquelas reflexões, aquelas questões que estão lá no problema, tá? Então, eu já conheci mais ou menos vocês três. Eu sou Elisa, eu sou bióloga da Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho especialização em ciências ambientais, tenho mestrado e doutorado em biotecnologia pelo Inmetro, tá? Trabalho com as BPL desde 1992. Vocês viram que a BPL tem muito contexto de órgão regulamentador, né? São testes que são realizados em determinados laboratórios, em instalações de testes, em que o patrocinador, aquele cliente, posteriormente vai submeter esses estudos a algum órgão regulamentador para fins de avaliação e registro de produtos, como cosméticos, agrotóxicos, até produtos, medicamentos. Eu estava falando anteriormente que a gente pode fazer um link aí com o que está acontecendo no mundo hoje em dia com a questão da vacina, né? Diariamente a Anvisa dá o seu depoimento, a Anvisa vem à mídia falar sobre a avaliação que ela está fazendo, seja da segurança, seja da eficácia da vacina, por exemplo, né? Então, são tudo feito através de testes que são encaminhados a esse órgão regulamentador. Fica aí uma reflexão. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu acho que a gente pode tirar algumas dúvidas. A Bia tem uma dúvida. A gente pode tirar um tempo para ainda tirar as dúvidas que vocês tenham. É importante que, daqui para frente, vocês podem encaminhar dúvidas pelo chat, tá? Que aí eu respondo a vocês. Está até aberto aqui. Eu respondo a vocês. Qualquer dúvida que você tenha aí ao longo, então, dessa segunda parte do curso. Mas hoje, já que nós estamos aqui, a gente tira um tempinho, então, para as dúvidas. Daqui a pouco a gente faz a leitura do problema, também tira as dúvidas, se ainda persistirem, sobre o problema, e aí vocês vão fazer aí da continuidade. Fala, Bia. E a qualquer momento vocês podem levantar a mãozinha e fazer qualquer pergunta. E complementar, enfim, tá? Não se preocupe.
Bom, eu tenho uma dúvida, assim, bem de início mesmo, de BPL, porque o que eu vejo é, assim, as pessoas às vezes confundem o nome, né? Boas práticas, digamos, com bons modos, né? Porque o que eu mais recebo, assim, a gente queria dar uma melhorada, assim, no laboratório, né, deixar um pouquinho mais organizado e tudo mais, então a gente queria as boas práticas, né, só que eu acho que eles não têm esse pensamento, que nem agora, depois do curso, que nem eu falei, quando a gente pega a NIT Dicla lá e vai lendo, aí agora com o curso deu mais uma esclarecida, né? Então, você falou muito desse contexto de órgão regulamentador. Então, a minha primeira dúvida é assim: alguém que mais, digamos, informal, sabe? Não vai pedir o reconhecimento, mas quer melhorar. Mas, assim, se aplica a todo e qualquer laboratório? Porque eu tenho, assim, uma cliente, elas são uma startup, duas pessoas, elas estão num laboratório, numa sala pequenininha de uma instituição pública, né? Um dia elas querem ter o laboratório delas, né? Mas que daí um cliente veio para fazer as amostras com ela e falaram: ai, mas vocês trabalham com as boas práticas, né? Então eu não sei até quando as pessoas confundem bons modos, né? Uma coisa organizada com a BPL oficial, né? E aí, depois desse curso, a gente ficou pensando, falei, não sei se é o caso delas de ter a BPL, porque elas fazem QPCR, né? E vem todo tipo de amostra, mas não necessariamente vai ser esses clientes delas, sei lá, tem produtos que vão pedir também a regulamentos dos órgãos, entendeu? Então, assim, esse contexto está deixando muita dúvida para a gente.
É o que que você está falando? Você está falando, na verdade, sobre a aplicação das BPLs, né? Quando que a gente implementa as BPLs, né? Será que para o teste XYZ eu preciso de implementar a BPL? Na verdade, a implementação dos princípios da BPL, ela está muito relacionada ao objetivo do seu cliente. Se o seu cliente quer um teste que ele vai auxiliar na segurança para verificar a segurança de um determinado produto, e esse seu cliente, posteriormente, vai submeter esse teste a algum órgão regulamentador, sim, você deve implementar a BPL nessa instituição ou nesta salinha, né, não importa o tamanho.
Tá.
Isso é uma questão. Então, você tem que ver a aplicação. A aplicação está mais relacionada ao que você vai fazer com esse teste. Está relacionado muito mais a isso do que ao teste em si. Porque, por exemplo, nós temos exigência para os órgãos regulamentadores de teste de pH, de densidade, para saber qual é o pH daquela substância, qual é a densidade daquela substância, para avaliar e registrar o produto. Então, não é pelo teste em si. É pela aplicação ou pelo uso daquele teste. O que o seu cliente quer com esse teste? Ele está vindo até você, está vindo até o laboratório, com que objetivo? Ah, eu tenho uma fábrica de cosmético, eu quero registrar esse cosmético na Anvisa, e eu já li toda a documentação da Anvisa, e eles pedem um monte de teste, e eu estou aqui para fazer um desses testes. Bom, aí você fala assim: ah, então eu tenho que implementar a BPL. Porque eu tenho um potencial de cliente que quer fazer um teste, que vai submeter esse teste a um regulamentador. Então, se você implementa ou não a BPL, ela está ligada ou tem um outro olhar. Você ainda não tem nenhum cliente, você é uma startup, você não tem cliente nenhum, mas você tem um potencial de um local, pessoas que trabalham em laboratório. E você monta a BPL, você vai à procura desses tipos de clientes, né? Que são clientes que precisam de fazer teste sobre a gestão BPL, porque futuramente ele vai submeter esses testes ao regulamentador, seja para registrar um agrotóxico, seja para registrar um cosmético, um saneante, um medicamento, etc. Entendeu? Sobre o tamanho. Ah, o meu laboratório, ele só tem duas salas e eu só faço teste toxicidade oral em ratos. Não tem nenhum problema. Você pode implementar as BPL numa instalação de teste pequena, média, grande. O importante é que você consiga implementar aqueles requisitos. Ah, pessoal, eu só tenho três pessoas aqui. Pois bem, um vai ser o gerente, outro vai ser o diretor de estudo, outro vai ser arquivista, ou vai ser a garantia da qualidade. Né? Então, independe, para você implementar o sistema de gestão BPL, independe. Sobre a questão que você falou lá no início, que algumas pessoas confundem os princípios das boas práticas de laboratório, que é um sistema de gestão da qualidade, com as práticas laboratoriais, isso é muito comum. Tá? Muito comum mesmo, principalmente dentro das universidades. 2 anos para cá, eu posso te garantir que isso está mudando muito. A gente está, toda a comunidade que trabalha com BPL está tentando trabalhar isso na cabeça lá dos seus alunos ou dos seus colegas. Enfim, isso está mudando, mas realmente ainda existem pessoas que acham que os princípios das boas práticas de laboratório, como um sistema de gestão da qualidade, é igual às práticas laboratoriais. Não, as práticas laboratoriais estão mais ligadas a como lavar uma vidraria, etc. Não. Os princípios da BPL é algo muito mais abrangente, é um sistema mesmo de gestão da qualidade. Mas essa questão que você falou inicialmente é bem comum, mas a gente só vai melhorar isso, né? Com isso que vocês estão fazendo agora, se inteirando, fazendo curso, entendendo o que são os princípios da prática de laboratório, que a gente vai disseminando, né? Vai disseminando o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas conseguiram entender?
Elisa, aproveitando a dúvida da Bia, realmente eu vejo muito isso dentro da universidade, que todo mundo acha que são normas de conduta. Pensando na questão do, não do credenciamento BPL, mas aplicar os princípios para melhorar a rotina do laboratório, a organização, o rastreamento dos dados mesmo, porque muitas vezes o aluno começa. Eu tive isso no meu doutorado, eu comecei a trabalhar com dados do meu doutorado, que eu comecei a gerar em 2011, quando eu nem sonhava em fazer doutorado, e eu tinha dados de 8 anos. Se não fosse o conhecimento que eu tinha de ter um caderno onde estava tudo anotado, onde eu anotava as minhas amostras, em que freezer, em que caixa, provavelmente eu não teria conseguido fazer um doutorado com dados de tantos anos retroativos, né, com amostras e tudo isso. Você acha que é possível a gente aplicar os princípios para tornar esse ambiente mais, como eu posso dizer, com uma qualidade melhor de geração de dados, de organização do material, ou a gente precisa mesmo fazer todo o credenciamento para poder fazer essa validação?
Não, não precisa fazer a palavra correta, né, dentro do Inmetro,
Conhecimento.
reconhecimento da conformidade dos princípios da BPL. Não, não precisa. Inclusive, assim, em ambiente acadêmico, a gente sugere, você falou em duas coisas, né, ambiente acadêmico e se a gente pode implementar e se precisa de ter até o reconhecimento. Então, assim, no ambiente acadêmico é bem importante você introduzir o tema, né, e por que não você já começar a trabalhar com alguns requisitos da BPL. Por exemplo, estabelecer POPs, estabelecer procedimentos para ensinar aquele aluno ou aqueles alunos a importância de seguir um procedimento. E você segue um procedimento descrito, você primeiro tem que escrever aquele procedimento, né? Então, por que não começar, por exemplo, a ensinar os alunos a escreverem POPs e depois a seguirem, né? Não adianta escrever se não vai seguir. Então, tem alguns requisitos de sistema de gestão da qualidade, porque os princípios das boas práticas do laboratório é um deles. Nós temos, por exemplo, a norma 17025, também é um sistema de gestão da qualidade para laboratório, mas com outro objetivo. Então, você pode implementar alguns requisitos de qualidade, né? Estão lá dentro do documento sobre os princípios da BPL e não solicitar o reconhecimento junto ao Inmetro, né? Sobre essa questão de rastreabilidade, né, na pesquisa, já existe estudo, já existem artigos falando da importância. Tem um artigo muito bom, depois eu posso ver se eu posso passar por vocês, falando da importância de aplicar os princípios das boas práticas de laboratório em pesquisa. E aí não é aquele laboratório que vai ter um cliente que vai submeter aquele estudo ao órgão regulamentador. Não. Boas partes do laboratório específico para pesquisa, né? E vocês, como a Tássia acabou de falar, né? Você tem que ter uma rastreabilidade na sua pesquisa, né? Então, são duas coisas aí que a gente pode concluir. Uma, sim, você pode aplicar alguns requisitos da BPL no seu laboratório e não pedir o reconhecimento. Começar, pega lá, lê lá a NIT Dica 035, falar isso aqui eu consigo implementar. Ah, isso aqui também, isso aqui também. Ah, isso aqui é mais complexo, eu vou deixar mais para frente. E vai introduzindo ali. A outra coisa é a importância da rastreabilidade, reprodutibilidade, né? Questão de instalações, de equipamentos, também para pesquisa, né? Então, já tem aí, se vocês colocarem aí no, no, em, em alguns desses sites aí mais acadêmico, né? De conseguir artigos, vocês vão ver que já tem alguns artigos que falam sobre a importância do sistema da qualidade também na pesquisa. Não tem mais aquela história principalmente, né, em academia, a gente vê isso muito. Ah, mas eu faço pesquisa, não posso adotar qualidade. Ué, como não? Deveria, né?
É.
Verdade.
Posso fazer um parênteses? Como eu te falei, né, Elisa, eu e minha sócia, a gente tem uma startup, né, de gestão, e, nossa, Tássia, o nosso tema é exatamente esse, porque a gente também fez doutorado, então a gente também passou por tudo isso, principalmente assim, o aluno acaba, deixa o caderno lá, ou leva embora, aí você não entende as anotações, aí o aluno entra e precisa dar continuidade, né, àquela pesquisa e tem que buscar as informações e enfim. E aí a gente tem um projeto com a FAPESP, e é exatamente isso. A gente começou com a 17025. O quão a gente conseguiria aplicar no ambiente acadêmico? Porque tem todas demandas diferentes, né? Que nem essa questão de equipamentos, calibração, é outra realidade, né? Como a Elisa comentou, né? A gente tenta, né? Até onde a gente consegue. E agora a gente também tá se interessando pelas BPL e vendo até quando a gente consegue aplicar no ambiente acadêmico, justamente por essa melhora. E eu já procurei no NCBI artigos com a 17 e realmente vem aumentando, sabe? Às vezes não é o laboratório, mas é um procedimento ou fez uma análise em um laboratório que era certificado. E agora eu vou procurar com o BPL também, eu tenho certeza que vai estar aumentando assim as citações ano após ano, sabe? E é isso, a gente está desenvolvendo essa metodologia para também laboratórios acadêmicos, e o nosso projeto com a FAPESP é esse. Inclusive, a gente já está com testes, né, com vários laboratórios, né? Então vai ser interessante a gente trocar várias ideias, Tássia.
Você tocou, no, você tocou só complementando aqui a Bia, você tocou numa questão interessante, é que também essa questão de que nós somos laboratório acadêmico, a gente não consegue implementar qualidade. Isso não é verdade, né? Isso é equívoco. Nós temos laboratórios acreditados na 1705 e reconhecidos em BPL, laboratório de academia, né? Então, mas aqui a gente tem muito estudantes, tem muitos estagiários, tem estudantes de mestrado e doutorado, e a gente não consegue. Isso também não é justificativa. O importante é que essas pessoas que vão e voltam, essas pessoas que estão lá para fazer determinado trabalho, elas tenham treinamento em determinada norma, elas sigam os procedimentos estabelecidos por aquele laboratório que tem a BPL ou que tem a 17025. E a gente vai lá verificar, né? A gente vai lá verificar, porque eu sou avaliadora da 1705, inspetora da BPL. Então, quando a gente verifica, a gente não vê nenhum problema naquele estagiário, ou naquele mestrando, ou naquele doutorando que está ali. A gente vai ver se ele está inserido naquele contexto, né? De alguma forma.
Exato.
Ele só usa esse equipamento. Beleza, vamos ver lá se ele registrou o uso dele no dia tal, no horário tal. Ah, ele só vem aqui de vez em quando. Beleza, vamos ver se ele tem registro de treinamento em BPL ou na 17025. Então, não há nenhum problema, não há nenhum empecilho do ponto de vista de implementação, né, de que esse laboratório só pode implementar qualidade, aquele laboratório privado, etc. Não. Ou laboratório público da pesquisa, também não. Qualquer tipo de laboratório, ele pode sim. Está aí sobre o gerenciamento de um sistema.
É justamente isso, né? Só fazendo um parênteses, eu fui buscar, eu sempre gostei de garantia da qualidade, né? Quando eu trabalhava na iniciativa privada, fazia revisão de POPs na empresa que eu trabalhava, a gente tinha treinamento constante em cima de POPs, revisão de POP. E quando eu vim para a universidade pública, eu falei, gente, aqui não tem nada. E aí, quando a gente teve a certificação NB1 do CTN Bio, todo final de ano a gente tem um relatório, a gente tem uma avaliação. E aí vinha 60% de não conformidade, 70% de não conformidade. Eu falei, gente, está tudo errado. Aí eu falei, não, já que sou eu que vou tomar conta, obviamente junto com o professor, eu perguntei para ele se ele aceitava. E aí comecei a tentar fazer essa mudança. E aí as nossas não conformidades começaram a cair. Tem algumas coisas que são estruturais, dependem da instituição. Então, é uma briga, né, para conseguir que a instituição faça, conseguir que a instituição... Por exemplo, as coisas simples, colocar tela na janela. Isso é todo um processo para conseguir. Mas já consegui extintores, a gente vai tentando... as coisas que são viáveis, assim, caixa para transporte de material contaminado, e a gente vai tentando adaptar. Mas é muito isso. Como tem muito aluno, então a gente fala, ah, mas eu só faço pesquisa, só estou fazendo meu mestrado, só estou fazendo meu doutorado, eu não preciso participar. Aí eu falo, para você entrar aqui, você tem que fazer esse treinamento, você tem que ler o manual do laboratório é esse, com as regras. Você tem que fazer o agendamento, não pode chegar aqui, ah, porque eu vou usar o equipamento. Não, você vai usar o equipamento depois que você passar por um treinamento, não é? Assim, chega, entra e faz o que você quer. Então, eu acho que mudar essa cultura, né? Eu costumo dizer que é a cultura da qualidade, você trazer isso para dentro da universidade, principalmente para dentro da universidade pública, ainda é um tabu muito grande. Eu vi alguns artigos, até que a Bia comentou, tem um de Campinas, que eles fazem comparação para a implantação dos dois sistemas, BPL e a 17025. O artigo é muito interessante. E ele faz exatamente a comparação do requisito de cada uma, como foi para poder adaptar o envolvimento dos alunos, dos técnicos, dos professores. Bem legal, assim, foi bem legal. Essa descoberta de que você não está sozinho no mundo, né? Porque é muito difícil, gente.
Por isso que eu fico empolgada, assim, fico feliz de ouvir.
Passa depois o artigo para a gente, coloca lá. Eu vou colocar aquele artigo que eu falei sobre BPL na pesquisa. Desculpa, Bia, pode falar.
Não, por isso que quando a Tássia falou, eu fico super empolgada, super feliz, porque é o que eu falei, eu e minha sócia, a gente nasceu com essa ideia, né, da nossa startup e estamos na luta. Eu acho que essa questão cultural mesmo é a mais difícil, é trabalhar com as pessoas, porque é bem isso. Mas o que eu venho descobrindo que é gostoso é que quando o professor ele quer e encabeça, flui, e é tão gostoso trabalhar, porque quando o professor, assim, tipo, ele quer mais ou menos, ele espera um milagre, não vai, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas o que será que está errado? Aí, com o outro que quer e faz... flui, daí você fala, ah, então tá. Então é bem isso, né? Se não for. E outra coisa no contexto também acadêmico é a questão de verbas, né? O pessoal não tem mais verba para ficar se mantendo, e lá fora as parcerias com a rede privada já acontecem de forma assim, natural. E aqui também. O pessoal vai ter que começar a fazer parceria, prestar serviço, né, com os empresários, e aí eles vão exigir essa qualidade, um mínimo de qualidade, né, porque a gente sabe como que estão os laboratórios, né, das universidades, não seguem esses padrões, né, então é como ela falou, um mínimo, né, um POP, e aí cada um faz do jeito que quer, e os equipamentos também, entra, quebra, não sabe quem quebrou, porque não teve um mínimo treinamento, né? A questão da rastreabilidade também é super importante, então a gente tá lutando por isso também. Fico feliz.
Cleide, você tem alguma dúvida? Ah, falei, eu ia te chamar aqui, você levantou a mão.
Eu queria só acrescentar, né, que todas essas coisas que foram ditas são super importantes mesmo, a gente sabe do problema, né, que a gente tem, que é generalizado, infelizmente aqui no Brasil, as verbas são distribuídas de formas Bom, nem vamos entrar nesse mérito, né? Então, o que eu queria também acrescentar é a parte de reprodutibilidade, né? Porque se a gente não tem um POP, se a gente não segue a receita, né? Assim, bem certinho, a gente não vai conseguir nem reproduzir o mesmo experimento nem dentro do nosso próprio laboratório. Imagine o laboratório do pesquisador vizinho que gostaria de fazer, usar a mesma técnica do que o meu laboratório, por exemplo, né? Então, ter uma BPL, seguir todas essas regulamentações para a gente ter os equipamentos calibrados e tudo isso documentado é muito importante, né? Porque a gente vai estar contribuindo também para essa reprodutibilidade e contribuindo para diminuição dessa crise mundial que a gente sabe, né? Que estamos passando. Não é só aqui no Brasil, o mundo está com essa crise, né? Já faz anos, acho que já faz uns 3, 4 anos que esse assunto da crise global de reprodutibilidade acontece, uhum. né? É um tema que, infelizmente, ainda está em bastante discussão, né?
É verdade. Tem aquele trabalho da Monia Baker, né? E ela fala sobre a crise da reprodutibilidade. Quem quiser, tiver interesse, é um trabalho bem interessante aí para você convencer aí os seus professores, enfim. É uma crise mundial mesmo, né? Um trabalho Monia, acho que é com Y, Monia Baker. Fala sobre a crise de reprodutibilidade. É bem legal, sim. É um problema sério, né? Então, assim, existem editais já exigindo qualidade, né, para publicação de artigos. Existem alguns editais, por exemplo, para financiamento de projetos, exigindo que aquele laboratório tenha qualidade, né? Eu me lembro de professores falar de um edital, por exemplo, da FAPEMIG, eu acho, se não me engano. Então, eu acho que é meio que por aí, né? Aí, quando a coisa começa a apertar, aquele professor fala: opa, peraí, eu não posso publicar mais, opa, peraí, eu não vou ter mais esse financiamento, né? Então, eu acho que se a gente for por esse caminho, eu acho que vai.
Porque os instrutores estão tendo uma certa dificuldade.
Infelizmente, né, a gente.
Oi? Alô? Oi.
Estou tendo uma interferência ali. Infelizmente, né, a gente. Digo a gente, né, no modo geral, assim. Só começa a tomar as atitudes a hora que o cerco realmente apertou e não tem mais jeito. E eu acho que a gente podia... É até uma mudança de cultural isso, né? Então, quer dizer, a gente não precisa esperar que exista, que chegue a lei de usar o cinto de segurança dentro do carro, uma vez que a gente sabe que se a gente não usar, a gente vai estar correndo risco de vida. Então, por que a gente precisa esperar chegar nesse momento para a gente implementar alguma coisa nova na instituição onde a gente trabalha, né? Então, quer dizer, não precisa chegar no momento onde o pesquisador não conseguiu publicar um trabalho. Então, quer dizer, ele ocupou o tempo, não só dele, como de outras pessoas, dinheiro público, e a gente pode evitar tudo isso, né? Eu acho que é uma... O problema abrange um ponto maior, né? Que é a cultura, né? E a gente precisa... A gente que está tendo essa oportunidade de fazer isso com um curso como esse que vocês estão oferecendo, a gente pode passar também essa mudança de cultura, né? Para as pessoas pensarem em uma outra dimensão, assim, de qualidade, né? E não esperar
e
que...
E é o que eu falo para os alunos lá também, né? O pessoal do mestrado, doutorado, eu falo quando, com o nosso trabalho, eu falo, vocês estão tendo também uma oportunidade de formação, né? Essa questão da disseminação. Ação, porque eu falei, agora vocês estão aqui na universidade, mas acabou, vocês vão sair para o setor privado, e na empresa é assim, ou segue as regras, ou você está fora, então assim, falei, acaba sendo até um diferencial, né, para vocês, porque vocês já vão ter conhecimento, né, sobre os sistemas de gestão, sobre as normas e regras, né? Então, eu falo para eles, aproveitem, isso é uma oportunidade para vocês, que para mim nunca foi passado, né?
Exato, exato.
Ricardo, pode falar,
Eric. Eu costumo falar que também é uma grande oportunidade, né, de empregabilidade, porque, por exemplo, sair um engenheiro químico, um biólogo, um químico, um zootecnista, um médico veterinário, isso sai. Agora, sair esses profissionais e que entendam de qualidade também é mais difícil, né? Então, o profissional, quando ele sai da universidade com essa formação, mas também com grande conhecimento, né, em qualidade, em sistema de gestão da qualidade, ele tem ali um diferencial. Eu acho que é meio que por aí, né? Só complementando a fala, acho que foi da Tássia, que implementar sistema de gestão não é barato mesmo, tá? Existe um custo aí, né? Existe um custo, o custo muito envolvido, às vezes, com treinamento, com calibração de equipamento, com melhorias no laboratório. Existe um custo. Ninguém está falando que não existe. Isso é verdade, isso é real, né? Eu trabalho no Inmetro há muitos anos nessa área. Trabalhei muitos anos nessa área, 2 anos para cá, não. Eu sou gestora da qualidade de uma diretoria aqui no Inmetro, mas eu trabalhei muito tempo nessa área de acreditação e reconhecimento BPL, e o que a gente vê é que, o que a gente, né, constata é que existe um custo mesmo, e a gente fala isso em palestras, etc., né? Mas você ganha com isso, né? Então, o que o gestor tem que ver, seja um diretor de uma faculdade, de um departamento, seja um gestor de uma instituição, pesquisa, etc., o que ele tem que ver é o que ele vai ganhar com esse investimento, né? Ele ganha com esse investimento. Então, essa é a questão. Mas alguém queria falar aí, eu acho que foi a parte.
Não,
né?
É só para complementar o que a Leide falou, é que muitas vezes eu tenho brigas entre aspas, né, claro, com alguns alunos, porque eles acham que só porque eles vão entrar para olhar uma amostra na geladeira ou para ver se acabou o tempo do equipamento, eles acham que não precisam colocar jaleco, que não precisa estar com o sapato adequado. Então, por tudo isso, você já vê que na academia, transformar essa cultura da qualidade, disso ser uma coisa automática. Para mim, isso é automático. Entrar no laboratório, eu tenho que botar um jaleco. Às vezes, quando eu chego no laboratório de outras pessoas, né, ou eu levo o meu jaleco, ou eu fico assim, tipo, ah, tem um jaleco para colocar, tem alguma coisa. Então, é muito difícil, né? E quando você está na iniciativa, o que a Bia falou, na iniciativa privada, você não tem opção. Ou você faz daquele jeito, ou você está fora. Eu lembro que quando eu fui contratada na empresa, eu passei 3 meses só fazendo treinamento, lendo todos os POPs da minha área, fazendo teste dos POPs da minha área para ver. Eu até achei alguns erros nos POPs, aí a coordenadora da garantia da qualidade falou comigo, você é a única pessoa que entrou aqui e achou erro no POP. Eu falei, porque tá errado. Tipo, não é assim, eu já trabalhei com isso, eu sei que não funciona assim. Ah, mas ninguém nunca me contou isso. Eu falei, então, foi aí que eu fui parar na garantia da qualidade, né? Porque durante o meu treinamento eu vi algumas coisas, então... É muito difícil, assim, essa cultura da qualidade, apesar de muito importante, né, a academia ela ainda é mal vista, porque você fica como chato, que está criando barreira, porque a pessoa só quer entrar ali rapidinho para olhar. Por que que ela precisa colocar um jaleco? Ah, mas eu só vou usar o equipamento uma vez, por que que eu preciso ler as instruções para mexer nele? Eu falei, porque você tem que saber o que você está fazendo. Como a Bia falou, o equipamento aparece quebrado. O que foi que quebrou? Né?
Quem sabe?
Ninguém sabe, né? Eu costumo dizer que existem os duendes dentro do laboratório que passam a madrugada quebrando os equipamentos, né? E as pessoas não conseguem entender a importância de você ter esse... seria um controle, né? Para você ter o equipamento funcionando por mais tempo e ter organização. Eu sempre falo com os professores, né? Eu falei assim, pô, quando você escrever o seu projeto, coloca ali 10% do valor do projeto para manutenção, para a gente calibrar um equipamento, para a gente conseguir consertar alguma coisa. Porque muitas vezes, na instituição pública, a gente consegue 300 mil para comprar um equipamento novo, mas não consegue 10 para consertar aquele que está parado. E aí você vai criar, eu chamo de elefantes brancos, né? Aquele uma sala com um monte de elefante branco, porque não tem dinheiro para manutenção, porque nunca calibrou e aí o equipamento já faz de qualquer jeito. Aí o aluno publica o resultado, quando vai tentar reproduzir no laboratório do lado, ele não consegue, foi o que a Gleide falou, essa crise que a gente está vivendo. E eu lembro que no meu doutorado, meu orientador, ele era muito implicante, E ele falava assim, tá, você conseguiu esse resultado, tá ótimo. Quantas vezes você repetiu, você teve esse mesmo resultado? Aí eu falava, nenhuma. Aí ele, então tá, faz mais duas vezes. Se você chega com o mesmo resultado, aí a gente vai considerar ele válido para você botar na sua tese. E isso é muito importante.
Ele já estava usando, né? Ele já estava usando qualidade naquela época.
Já. Então, eu acho que a gente precisa, até para preparar o aluno, porque muitas vezes ele vai chegar numa empresa e aí vão perguntar para ele, uma série, vão exigir dele uma determinada postura que ele não vai ter, porque ele nunca aprendeu, porque ele acha que ele pode entrar de qualquer jeito no laboratório, porque ele não acha que ele tem que seguir um POP. Muitas vezes ele não sabe nem ler um POP. Eu já peguei aluno que nem ler um POP sabia.
Uhum.
Entrega o aluno e ele fica perdido.
Cleide quer falar.
Queria complementar até o que você está dizendo, né, que muitas vezes a pessoa não sabe nem ler um POP, mas será que aquele POP estava bem escrito? Porque o que a gente tenta aqui na instituição é quem escreveu precisa ter alguém, mais duas outras pessoas, uma outra, um revisor e uma terceira pessoa para poder aprovar aquele POP, né? E aí... o ideal é que seja uma pessoa que não entenda do assunto, para saber se ela realmente vai conseguir. Porque quem tem que ler um POP, se eu preciso ler um POP, é porque eu não sei usar o equipamento, então estou aprendendo. Então, quanto mais detalhado ele for, melhor, né? Então, muitas vezes o que eu vejo é que os POPs são escritos por pessoas que entendem daquilo, que estão cansadas de usar aquele equipamento, por exemplo. Então, para ele... é muito simples, né, fazer uma descrição. É a mesma coisa que... é o mesmo quando eu dou uma explicação. Eu trabalho com comportamento e bem-estar animal, então eu sou focada na implementação dos 3 R's. E quando eu dou... eu organizo um curso de... uma das coisas que eu sou responsável é fazer educação continuada. Então, e programas de integração para os pesquisadores novos que chegam para trabalhar com os pesquisadores principais. Então, uma coisa que eu deixo bem clara é que, assim, se eu tiver, para mim, as terminologias que eu uso, elas são muito simples, porque eu uso faz 20 anos, 30 anos que eu uso isso, né? Mas para os novatos, aquela terminologia pode ser não muito, eles podem não estar familiarizados, né? Então,
até o vídeo que está na aula, né? Como você preparar um sanduíche.
Exato. É, aquilo é fantástico, né?
Eu adorei.
Muito legal. É muito legal, realmente é
legal,
muito
bacana. Legal, vocês gostaram.
Nossa, é muito bacana, porque você fala, gente, olha só quantas
quando
vezes
eu vi aquele filme em outro contexto, lá atrás. Aí quando eu comecei a montar o curso, aí eu lembrei, eu falei assim, pô, tem aquele filme, eu vou colocar, que bom que vocês gostaram.
A gente adorou.
Muito bom.
Eu também vi em outro contexto, eu falei, meu Deus, eu preciso usar isso para as minhas aulas. Eu vou usar
também. É. A gente já incorporou, já.
Com certeza.
É muito didático, né?
É. E uma coisa só que eu queria só complementar, que até estamos falando sobre isso, numa reunião que a gente estava tendo essa semana passada, que foi... em relação ao uso de animais, né? Então, a gente, seguindo as regras do EILEC, não sei se vocês estão familiarizados, que é um certificado, né? Então, de que você faz a monitoração diária dos animais. Então, se você cuida, presta atenção no bem-estar dos animais e tenta eliminar ao máximo o estresse que eles estão tendo por estarem mantidos naquele ambiente, a qualidade do seu trabalho vai melhorar. Como a BPL também tem um custo, e é isso que as pessoas... Não, mas é muito caro. Mas esse gasto vai refletir lá no final, porque talvez você não vá precisar repetir o seu experimento tantas vezes como você precisou repetir.
Exato.
E é isso que a gente, que eu acho que fica faltando um pouco esse clique, né? A ligação para esse pessoal falar, não, realmente a gente precisa, porque mais para frente, é porque ninguém faz cálculos, né? Ninguém escreve lá quantas vezes no meu mestrado, no meu doutorado, eu precisei repetir esse estudo para o meu orientador falar, tá bom, agora você pode seguir porque você conseguiu reproduzir o seu experimento. Então, eu discuto isso bastante, para mudar mesmo essa concepção de que ah, é caro, então a gente não vai fazer, vamos levando dessa forma mesmo que a gente consegue publicar. E não vai conseguir.
É isso aí. Bom, gente, eu acho que a gente falou aqui quase uma hora sobre a importância de implementar qualidade, né? Falamos sobre alguns requisitos da BPL, como POP, né? Calibração de equipamentos, etc. Eu queria saber se existe alguma dúvida mais técnica relacionada com o que vocês leram, tá? Se não houver, a gente então vai agora dar uma lida no problema. Já falei, essa dinâmica, ela prevê, né? Vocês preferiram fazer o plus e é exatamente esse plus que a gente vai entrar agora. A gente vai ler um problema, né? Eu vou esclarecer algumas dúvidas que vocês ainda tiverem. Eu acho que a Paula está aqui me ouvindo, né, Paula? Que a gente poderia fazer? O ideal seria dividir vocês em dois grupos de dois, mas como não tem a terceira pessoa, né, eu acho que a gente pode fazer um grupo de três, tá? Então, vocês vão ler, vão fazer a dinâmica e vão depois apresentar. Eu acho que não há problema, né, Paula? A gente não conseguiu a quarta pessoa, quase que tinha quatro, mas ele não entrou, né, a outra pessoa não entrou. Não te ouvimos, Paula, mas...
ele não respondeu, então acredito que não vai participar da aula ao vivo.
Tá. Porque não tem uma segunda oportunidade, né? São as datas, são pré-marcadas. E quem não participou de hoje, eu acho que dificilmente vai... Eu não sei que a pessoa... Depois eu vou conversar com a Paula, com a Aline, ver se essa pessoa ainda quiser, se ele pode entrar no grupo, mas... Enfim, é uma outra coisa. Mas eu acho que pode, então, vocês ficarem num único grupo, tá? Porque não tem sentido ficar uma pessoa sozinha com dois grupos, três pessoas, não dá. Então, eu acho que pode ser um único grupo. E eu vou apresentar. A gente já disponibilizou o problema. Veja se vocês conseguem acessar aí. Vou dizer aonde. No material, lá dentro do curso, no item videoaula, tem o material complementar. Aí a Paula já colocou lá, material complementar, e tem assim, situação, problema.
Nas aulas gravadas?
É na videoaula, aí tem assim, aí lá embaixo tem material complementar. É uma linha azul mais escura de videoaula e mais ou menos no meio tem material complementar e lá embaixo bate-papo em grupo. É na lista mais azul chamado material complementar. Aí tem situação, problema, é um arquivo em PDF.
Ah, agora apareceu aqui.
Para mim não apareceu ainda, estou no menu na navegação, página inicial, painel, aí tem princípios, participantes,
Vê se você consegue entrar em videoaula. Vê se aparece para
tá
você.
Tá como aulas ao vivo, Elisa. Aparece aulas ao vivo, aí você clica, aí vai descendo, aí aparece.
Aí tem um arquivo?
Isso, tem um PDF.
Deixa eu ver aqui.
Esse PDF?
É um documento em PDF, é uma folha em PDF. É um problema. Cleide conseguiu? Bia conseguiu?
Não está aparecendo para mim, não. Eu tô.
É essa situação, problema?
Isso. Isso aí.
Tá. Então, consegui.
Vocês podem dar uma dica de como aparece aí para vocês, para a Cleide?
Então, naquela página inicial do curso, você clica em aulas ao vivo.
Estou procurando. Porque aparece para mim, quer ver?
Quando a gente entra, se você for naquela página inicial do curso, que tem aqueles quadradinhos, bem-vindo, orientações, notícias.
Ah, no quadradinho, nos quadradinhos, eu estava mais para frente, eu não vá, estou voltando lá. Está carregando aqui. Tá, aí.
Aí clique em aulas ao vivo. Aí você vai descendo, tem uma linha azul que é o material complementar, embaixo tem um PDF, situação problema.
Estou na primeira página, onde aparece indústria, indicadores de desempenho de qualidade, fundamentos.
Entra no curso.
Você tem que entrar no curso, no curso BPL.
É.
Ah, porque esses são todos os. Porque esses são todos os. Os
aparece para você aqui, ó. Tá vendo o chat aí do lado? Será que você Será consegue? Que eu não sei se isso aqui.
Vou clicar no chat. Pronto.
Paula, esse chat aqui do lado é onde ela consegue acessar o problema, você sabe?
O problema está dentro do ambiente. Ela tem que pelo chat.
Quer que eu tente compartilhar a tela para te mostrar, Cleide? Será que eu consigo? Mas eu não sou a host.
É, eu acho que você não consegue, né? Porque você não é. Nossa, eu vou voltar.
Pode,
lá
pode, Lisa.
Você consegue compartilhar sua tela?
Eu acho que
pode.
Sim.
Posso?
Eu não perto do Zoom, não, mas eu acho ó, que, ó, tá vendo? Share screen, isso.
Tá vendo? Seguinte, curso, vocês estão vendo?
Cleide, ela tá entrando, Cleide.
Ó, eu voltei lá no e-mail, cliquei e apareceu, aulas gravadas. Não, aulas ao vivo, é lá, não é?
Isso, aqui, ó.
Aulas ao vivo.
Isso, aqui na aulas ao vivo. Aí aqui embaixo, ó, material complementar.
Material complementar.
Isso,
material
aqui,
complementar,
ó.
Bate-papo.
Situação problema.
Situação
logo
problema.
É isso aí.
Pronto.
Acho que
ótimo.
Obrigada.
Imagina.
Ô, Bia, aproveitando de você, então, você não quer apresentar aí, não quer colocar aí no meio o problema? Aí a gente lê todo mundo.
Coloco.
Junto e a gente vai tirando as dúvidas, então, tá?
Peraí, deixa eu só achar aqui. Pronto.
Legal. Então, eu coloquei aí, ó, a regra do jogo, né? A dinâmica é passos para a realização dessa atividade. Pode diminuir um pouco para mim aqui.
Pode.
Pode diminuir mais um pouco, ok? Aí tá bom, aí. Que aí depois a gente vai baixando para ler o problema. Então, tá. Cada um de vocês, tá? Bia, Cleide, só um pouquinho. A Tássia está aí, está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
Ah, tá. Você não aparece aqui do lado para mim. Tá ok. É, então, assim, cada um de vocês vai fazer uma leitura individual desse problema, tá? É, tentando pesquisar, entrar em sites do IMETO, dos órgãos regulamentadores, enfim, tentar fazer uma pesquisa para responder cada problema abaixo. Depois vocês três marquem um dia, tá? Antes de quarta-feira que vem, marquem um dia para vocês se encontrarem, só vocês três, ok? É, aí, nesse dia, vocês vão discutir e já vão elaborar, escolhe alguém aí para relatar, um resumo, né, das respostas para o problema abaixo, né? Evidentemente que aí vocês podem, eu li sobre isso, na questão 1, eu fui por aqui, eu fui por ali, vocês tentam, então, sempre tentando responder o que está se perguntando, né? E Eu acho que na quarta-feira, não sei se foi passado para vocês esse agendamento, para mim foi. Veja, eu sou só tutora, eu não sou a coordenadora pedagógica que é a Paula e a Aline que trabalham com essa questão de data. Eu não sei se foi passado para vocês.
Tá
legal.
Está anotado no cronograma.
Está anotado no cronograma. Então, acho que quarta-feira a gente se junta novamente e vocês vão fazer, pode escolher uma de vocês três, faz uma apresentação para mim. Pode ser uma apresentação em PowerPoint, respondendo cada questão dessa. Tá? E aí eu vou ouvindo vocês e depois no final a gente discute, ó, essa resposta que vocês poderiam ter ido por aqui, essa resposta aqui, ótimo, vocês foram por ali, é por ali mesmo, tá? Então, primeiro, resumindo, individual. Depois, vocês, um grupo, pode ser por WhatsApp, pode ser por Zoom daqui, aí vocês vão optar, tá? Se quiserem usar esse Zoom só falar com a Paula, se quiserem fazer por WhatsApp ou por um outro meio que vocês escolherem, então, individual, depois vocês, e no final vocês fazem uma apresentação para mim, tá? Não tem nenhum erro. Só que o individual e esse que vocês vão se encontrar em grupo, vocês escolhem o dia. E a apresentação para mim, vocês vão lá e verificam quando vocês têm que apresentar para mim. Eu acho que é quarta-feira, 9 horas da manhã. Também através do Zoom aqui da SPM, tá? Então, pode levantar um pouco? Vamos ler o problema. Eu acho que... Cleide, você pode começar a ler? Vamos ler, vamos entender, vamos até o final e aí a gente finaliza. Vamos lá.
Tem um problema. Você é gerente da instalação de teste IT Labom e recebeu um e-mail de Vitor Santório, diretor da área de registro da multinacional AgroGreen Pesticide Limitada, empresa que fabrica e comercializa produtos agrotóxicos no Brasil e em outros países, para encomendar um teste de toxicidade oral aguda em abelhas. Esse teste, depois de finalizado, terá seu relatório final submetido ao órgão regulamentador, juntamente com uma batelada de outros testes obrigatórios e já realizados para registrar no Brasil seu produto agrotóxico de nome fantasia Fitobom, cujo ingrediente ativo principal é o fipronil. Sabe-se que a exposição das abelhas a determinados agrotóxicos é uma questão complexa, pois tais substâncias, ao serem aplicadas, entram para os tecidos da planta, podendo se deslocar até o pólen e néctar, que servem de alimento para as abelhas. Você, como gerente da instalação de teste Labom, aceitou a encomenda, informando que pode iniciar o teste imediatamente. O Labom é uma instalação de teste privada, de tamanho médio, que possui o seguinte organograma. Gerente da instalação de teste, garantia de qualidade, diretor de estudos 1, que aí tem pessoal, diretor de estudos 2, mais outras duas pessoas, e arquivo. Somente você realiza a função gerencial da IT, sendo ao mesmo tempo o proprietário da IT. A unidade de garantia de qualidade é composta por dois colaboradores, a coordenadora da qualidade, Elisa Paiva, e pelo seu subordinador e colaborador, Vinícius Vieira, formado e qualificado para atuar somente em estudos físico-químicos. Há dois diretores de estudos, a Viviane Santos, diretora de estudo 1, do setor de ecotoxicologia, e o Eliseu Moran, diretor de estudo 2, do setor físico-químicos. Em cada setor, há dois colaboradores, dois biólogos e dois químicos, respectivamente. Sob responsabilidade dos diretores de estudos, ponto final, o arquivo é de responsabilidade de Mariana Roger.
Ok, deixa eu só esclarecer. Então, o problema começa assim: você é gerente de uma IT, então sinta-se gerente dessa IT, vocês três, né? E aqui no final ele dá só, ele mostra o organograma da IT, né, desse gerente, e aqui no final a gente só está dizendo quem é quem, né, dizendo que é o gerente é você, então está dizendo que a garantia da qualidade é coordenada pela Elisa Paiva, e tem um substituto, aqui é subordinado e não subordinador, tem um erro meu aqui. E pelo seu subordinado, quem é subordinado ao coordenador da qualidade, etc. Então, aqui só está dizendo quem é quem aqui do organograma, né? Então, o contexto é, você é gerente de uma IT, recebeu uma demanda, né? E depois é só um contexto aqui do organograma, ok? Agora, você, Bia, quer dar uma lida aí na questão? Agora vamos para as questões. Você tem um contexto. Agora eu pergunto.
Uma. Como você inicia o processamento dessa demanda, considerando os principais colaboradores envolvidos em um estudo BPL e suas responsabilidades, inclusive a sua? Analise se há necessidade de se indicar um pesquisador principal.
Tá, então só um pouquinho. Vocês leram lá todos os requisitos, vocês sabem a responsabilidade do gerente, do diretor de estudo, do pesquisador principal, etc. Então, você é o gerente do MIT, recebeu uma demanda de uma cliente, e aí eu estou perguntando, né, como é que você iniciaria esse processamento como o gerente dessa instalação de teste, né? Então, vocês vão ter que verificar lá qual a responsabilidade do gerente, e como é que ele atuaria aí nessa fase? Pode ir lá, um B.
Uma vez definidos os responsáveis envolvidos no teste de toxicidade oral aguda em abelhas, você, gerente da TI, chama a equipe envolvida para uma reunião. O objetivo é você assegurar que todos os passos para a execução do estudo BPL até a elaboração do relatório final sejam realizados. Descreva esses passos, ressaltando na sua resposta a importância de arquivar e reter registros e materiais de estudo BPL.
Atenção, aqui na 1B, é claro que você não precisa descrever uma tese nem uma dissertação, né? É algo resumido, tá? Passo... Passo 1, descreva os passos, né? Passo 1. Faz algo resumido, tá? Não precisa descrever. O importante é que quando eu leia, eu entendi o que vocês queriam dizer ali, com aquele passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tá? Algo um pouco mais resumido, mais sucinto mesmo. E um C.
Como você e sua equipe definem o plano de estudo para o teste de toxicidade oral aguda em abelhas?
Sobe mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa lá embaixo. O C acaba aí?
Ah, tá. Acho que não. Utilize dados fictícios para as informações não constantes na descrição da questão problema. Contudo, algumas informações devem ser pesquisadas para o plano de estudo ficar mais realista. Por exemplo, a partir do nome de estudo, pode-se pesquisar o método real a ser seguido para a realização desse estudo.
Só uma dica. Os princípios das boas práticas de laboratório, todo esse curso é baseado no documento do IMEA chamado NIT-DICLA 035. Os princípios lá constam assim. Requisitos mínimos que devem constar no plano de estudo. Está mais ou menos por aí. E um D.
Descreva como atuará a unidade da garantia da qualidade nesse teste. Você deverá realizar pesquisas para que as atividades da UGQ fiquem mais realistas.
Ok, então assim, de novo, gente, não precisa de fazer um tratado. Quando vocês resumirem a sua resposta, eu já vou entender se vocês entenderam aquele requisito ou aquele, se vocês estão no caminho certo para aquela questão, tá? Não precisa fazer, por exemplo, uma pesquisa até esgotar tudo, não. Ah, é mais ou menos por aqui, então vamos colocar ali, tá bom? Não precisa ser um tratado, novamente, tá? Vocês têm que colocar algo sucinto, uma síntese da resposta, mas que eu consiga entender que vocês utilizaram o caminho adequado e correto. Eu acho que a Tássia podia ler a número 2, então.
Vamos lá. Considerando que a instalação de teste tem uma área que realiza estudos físico-químicos, você, como gerente da IT, informou ao patrocinador da empresa AgroGreen Pesticide Limitada que, por mais um valor acrescido ao contrato, a IT poderia realizar os testes de caracterização da substância item ou substância teste. 2A. Descreva quais suas ações como gerente da instalação teste para a realização dos testes de caracterização da substância item teste, caso o patrocinador aceite sua oferta. E quais suas ações caso ele não aceite sua oferta. Justifique também por que é tão importante para o registro de produtos a caracterização da substância ou item teste.
Aqui eu quero que vocês se aprofundem mais na importância de caracterizar aquilo que vocês estão testando. Só relembrando, o conceito da BPL é o quê? Novamente, é um sistema de gestão específico para uma instalação que vai realizar teste, cujo cliente vai submeter esses testes a um órgão regulamentador para avaliar e registrar o produto, né? Então, quando o patrocinador chega e fala assim, eu tenho um cosmético com ingrediente ativo XYZ, cuja formulação é essa, o órgão regulamentador, quando receber esse teste, ele tem que ter certeza absoluta que ele está avaliando e vai registrar aquilo que foi testado. Imagina se eu mandar, eu como cliente do laboratório, mandar uma Coca-Cola para ser testada e depois o órgão regulamentador descobrir que o que foi testado não era Coca-Cola, era o Guaraná. Então, por isso que a caracterização da substância teste dentro de um teste BPL, ele tem que constar lá no relatório final, para que quem lê fala assim, isso aqui é que foi testado efetivamente, né? Essa caracterização é de suma importância. Então, essa questão vem aí para vocês terem, se debruçarem em cima dessa questão de caracterizar a substância teste, a importância disso. E eu vou ler a última aqui, já que todos já leram. A empresa AgroGreen Pesticide Limitada irá submeter o estudo de toxicidade oral aguda em abelhas para um órgão regulamentador no Brasil, para que se consiga o registro do agrotóxico Fitobon para posterior comercialização. O órgão regulamentador citado somente aceita estudos para fim de avaliação e registros se eles forem realizados em instalação de teste e tenham reconhecimento da conformidade aos princípios da BPL pelo IMET. Então, pergunta 3A. Indique qual órgão regulamentador envolvido com a demanda do referido teste e de que maneira o patrocinador comprovará que o teste foi realizado em uma instalação de teste apta a realizá-lo. 3B. É possível que o patrocinador, ao invés de escolher a instalação de teste reconhecida em BPL, optasse por escolher no laboratório acreditado, de acordo com a norma ABNT-NBR ISO IEC 17085, para realizar esse mesmo estudo e para a mesma finalidade descrita acima? Justifique sua resposta. Aqui, a gente já quer... nesse curso, a gente falou sobre histórico BPL, contexto BPL, aplicação BPL. Depois, a gente entrou nos requisitos, né? O que são esses princípios, afinal de contas, que todo mundo fala que é legal? E depois a gente falou um pouco do reconhecimento, ou seja, um órgão que vai nessa instalação de teste reconhecer que os princípios foram implementados, né? Foi como a gente falou lá no início. Todo mundo que implementa a BPL tem que ser reconhecido pelo Inmetro? Não. Mas existe no Brasil um órgão, que é o Inmetro, que reconhece a instalação que queira, evidentemente, esse reconhecimento não é obrigatório, né? Então, existe um órgão no Brasil que reconhece quando uma instalação de teste implementa a BPL e quando ela quer, ela solicita esse reconhecimento, né? E do final, a gente quer saber um pouco qual é a diferença entre BPL e 17025. São dois sistemas de gestão da qualidade específico para laboratório, mas um tem uma finalidade, o outro tem outra finalidade. Então, a gente quer aprofundar aqui com vocês essa diferença. Gente, todo esse problema, essas questões nasceram de... Vocês estão pegando um curso extremamente completo, porque essas questões todas nasceram de sugestões de avaliadores e inspetores de PPL, de sugestões de pessoas que não entendiam muito de BPL, mas acharam que colocar todas essas questões aí seriam importantes. Então, assim, isso tudo foi muito pensado para que a gente chegasse a essas perguntas aí. E essas perguntas, ela envolve tudo o que foi passado na primeira e na segunda aula, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem aí 5 minutos para ler novamente e perguntar ou fazer alguma pergunta sobre alguma questão ou algum contexto, algum texto aí do problema? Podem dar uma lida aí, 5 minutos, com calma. E se tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente responde.
Quais ações, caso ele não aceite o teste?
Descreva suas ações como gerente da IT para a realização do teste de caracterização, caso o patrocinador aceite sua oferta. Então, sim. Se o patrocinador aceitar, né? Então, é fato. Descreva quais as suas ações como gerente da IT para a realização do teste. Então, é como gerente da IT, né? Você não vai realizar o teste. Vai descrever as etapas de um teste. Qual é a sua função como gerente da IT se o patrocinador quiser ainda contratar mais esse teste, tá? Ele chegou e quer contratar um teste de abelhas. Aí você falou assim, mas eu também faço esse teste aqui. Aí o patrocinador, então eu quero. Então, a sua ação para agora para teste de caracterização da substância teste. Qual é a sua ação? Vou dar uma dica. Teste com abelhas é ecotoxicologia. Caracterização é mais ou menos de que área? Então, vê aí, você como gerente da instalação de teste, como é que você agiria? Você vai indicar as mesmas pessoas? Mais ou menos esse caminho.
Minha dúvida nessa mesma questão é porque não é obrigatório você ter caracterizado a substância teste até para poder comparar e saber se você está usando saber o que você está testando?
É, aí vocês já estão discutindo comigo que vocês têm que discutir em grupo, tá?
Tá.
Bom, então...
Deixa eu só
acabar aqui, então, e quais as suas ações caso ele não aceite sua oferta. Então, se o patrocinador não encomendar com vocês, essa pergunta é mais ou menos assim, se o patrocinador quiser encomendar com vocês um teste de caracterização, você como gerente, então, vai agir como? Para essa segunda demanda, né? E se ele não quiser encomendar com você, então, qual é a outra maneira? Porque você tem que colocar essa caracterização no seu relatório. O gerente da instalação de teste, a instalação de teste vai depois elaborar um relatório final. E nesse relatório final tem que entrar essa caracterização. Então, se o patrocinador não quiser fazer com você essa caracterização, qual é a alternativa que você tem para incluir essa caracterização no final, no relatório final? Então, justifique também porque é tão importante para o registro de produto a caracterização. Mas antes, e quais suas ações como gerente caso ele não aceite sua oferta? Ou seja, caso ele não queira fazer nesse laboratório, no seu laboratório, esse teste de caracterização, o que, que você faz? Porque você precisa dessa informação, isso é fato. É mais ou menos por aí. Então, vai lá no em vários itens lá, vai no item que fala sobre caracterização, e aí talvez vocês achem. Tem alguém querendo falar, Cleide, né?
É, eu ia falar alguma coisa pensando no que a Bia, foi a Bia que falou, não me lembro? Foi a Bia ou foi a...
Sobre o quê?
Não sei, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci agora.
Ah, desculpa, eu te cortei, mas...
Não, imagina, não, era, você falou, isso é uma coisa que vocês vão discutir em grupo. Aí eu tô
pensando... Ah, foi a Tássia.
Foi a Tássia que falou alguma coisa, o que, que eu ia falar?
Eu perguntei se não era obrigatório ter essa caracterização da substância teste até para confirmação do seu experimento, se o que você está testando é realmente aquilo.
Ah, lembrei. Obrigada, Tássia. É, eu estava achando que quem ia entregar esse produto para a gente era a empresa, que eles já têm o produto pronto. Eles entregariam para a gente e a gente faria...
É isso mesmo.
Tudo. É isso.
Você está achando certo.
Ok.
Mas eu só vou te fazer uma pergunta para vocês discutirem. Você é o gerente da IT. Ela te entrega um produtinho lá e fala assim, isso aqui é água com sal. Uhum. Aí você vai falar assim, beleza, eu acredito piamente em você.
Ah, entendi. Tá.
Ou, isso aqui é água com sal? Legal. Vamos ver se isso aqui é água com sal.
Uhum. É, então, acho que precisa das pessoas, do físico químico.
Qual é o grande lance aí? Presta atenção. É, qual é o grande lance? Esses testes em BPL vão ser submetidos ao órgão regulamentador. O órgão regulamentador tem que ter certeza que aquilo que foi testado é aquilo que está dito no relatório final. E você, aí, como gerente da IT, tem que comprovar isso. Porque senão você está acreditando no seu cliente, o seu cliente quer registrar e comercializar esse produto, o produto dele que ele está encaminhando é um produto que pode impactar o meio ambiente, a saúde humana, mas ele está dizendo que é água com sal. E aí cabe a você acreditar ou você testar para saber se é isso mesmo, né?
Eu acredito que seria importante o teste, até para depois ele não mudar essa formulação e manter o nome. E você colocou lá que o produto X não causa dano no ambiente, depois ele muda essa formulação e você não tem qual era essa formulação anterior. E aí você assinou lá que não causa dano. Eu vou ter que voltar e ler todos os requisitos.
Isso que eu ia falar, mas de novo, isso tá lá nos princípios. Outra questão, pronto, isso aí acho que já ficou claro, né? Senão a gente vai começar a discutir aqui o problema e não é esse o objetivo. É só esclarecer alguns pontos que não ficaram claros na pergunta. Tem outra pergunta que vocês estão em dúvida, para a gente esclarecer a pergunta?
Vão falando, tá? Se vocês querem que eu suba ou desça o documento.
Eu abri ele aqui, Bia. Por mim, não tem problema, não.
Tá.
Pode ir lendo aí.
Então, se não tiver mais nenhuma... Vocês estão lendo ainda?
No momento, eu acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida, mas eu tenho que voltar a ter os requisitos para conseguir organizar as minhas ideias.
Eu acho que não falei que na dinâmica. Se vocês tiverem dúvida lá na discussão, vocês podem mandar para mim lá no chat lá algumas dúvidas, tá? Não tem nenhum problema. A dinâmica prevê isso. Quando vocês estudarem sozinhos, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar questionamento. Se na discussão em grupo, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar questionamento, tá ok? Eu estou aqui justamente para a gente ir aparando isso até a apresentação de vocês, tá? Então, hoje era a leitura, o entendimento, assim, tirar dúvidas, que a gente fez na primeira parte da manhã. A segunda parte era apresentar o problema e esclarecer as questões. Acho que a gente, isso já foi feito. Agora, vocês vão, então, sozinhos agora trabalhar, depois em grupo, aí vocês combinam aí. Isso aí a gente não vai administrar esse encontro de vocês, tá? Fato Elisa, é que no dia 5... Desculpa, pode falar?
Porque lá no ambiente virtual tem um chat dos grupos. A gente pode usar aquele chat para conversar entre si?
Pode sim. Então, vocês podem usar o Zoom para conversar entre si, pode usar uma ferramenta que vocês acharem interessante ou pode usar lá também para discutir. Agora, é importante uma discussão online, né? Então, tem que ver se lá permite essa discussão online, na minha opinião. Importante uma discussão online, porque senão você coloca alguma coisa lá, outra coloca lá, que não há aquela união, porque vocês vão ter que apresentar, vocês vão ter que harmonizar essa resposta para apresentar. Vocês vão escolher uma pessoa, evidentemente, para fazer essa apresentação em PowerPoint, né? E uma coisa importante é que a gente tem que dar nota para essa apresentação, para essa parte do curso. Então, no final, cada uma vai me encaminhar para a gente um relatório, tá? O que é esse relatório? É a resposta. Resposta a essas perguntas. Então, quando vocês forem estudando e for sintetizar lá após a discussão em grupo, já comece a sintetizar essa resposta que vocês depois vão ter que me entregar. Vocês vão ter que colocar aí na plataforma e eu vou dar uma lida e vou dar uma nota, tá? Evidentemente...
Mas é individual?
É individual porque... como a nota é individual, mas eu vou entender que vocês praticamente vão escrever a mesma coisa porque é um único grupo. Mas imagine se a gente tivesse mais dois grupos. Poderia ser que os relatórios fossem um pouquinho, o relatório de vocês fosse um pouquinho diferente do relatório do segundo grupo e do terceiro grupo. Mas aí eu vou entender, certo, que os relatórios de vocês vão ser, né, quase a mesma coisa, quase igual, mas eu preciso que vocês, eu acho que vocês vão ter que inserir lá na plataforma, cada um insere o seu relatório para a gente dar, porque a nota é individual, né? Então, quando vocês inserem o relatório lá, em que pese o conteúdo serem bastante semelhantes ou serem idênticos, mas cada um vai ter que colocar lá o relatório para receber uma nota no final, tá? Mas eu vou entender que eles vão ser idênticos no seu conteúdo, porque vocês discutiram a mesma coisa, etc, etc. Fizeram a minha apresentação.
E esse relatório é a resposta das perguntas desse documento que a gente acabou de ler.
Tá. Exato.
Então, e o relatório, qual é o prazo dele? Eu entendi que o PowerPoint é para quarta-feira e o relatório...
Isso, agora eu estou na dúvida, mas eu não sei se a Paula ou a Aline pode falar, mas isso também está lá, eu acho que está lá no mesmo local que a Paula falou, sobre...
É a data final do curso, é o período.
Acho que é dia 6.
Dia 6, então. Dia 6 está que tem uma prova, seria esse relatório? Ou vai ter uma prova?
Tem um questionário, né? Um questionário para vocês responderem, mas não é não é com conteúdo técnico, nada com conteúdo da BPL, e o encaminhamento desse relatório. A prova é esse relatório, não tem uma prova sobre o curso. Vocês já fizeram aquelas duas questões depois de cada aula, tá? Então, são o somatório, a nota de vocês é o somatório dessas duas questões, né, desses dois questionários depois de cada aula, e mais o relatório, tá? E mais a dinâmica assim, de quem está participando, mas isso é quando a gente tem vários grupos, grupo maior, né? E verificar como é que vocês se comportaram, se vocês atuaram, se vocês discutiram, etc. Né? Então, a data final do curso é 6 do 5, então vocês vão ter que entregar esse relatório até 6 do 5. Mas a apresentação é no dia anterior, é no dia 5, 9 horas da manhã, quarta-feira que vem. Né? Então, é um final de semana aí para vocês darem uma pesquisada, segunda e terça para vocês se encontrarem e elaborarem o PowerPoint, e na quarta-feira, 9 horas da manhã, é a apresentação. Tá,
mas Elisa, por exemplo, quando a gente vai descrever o plano de estudo, pode ser só em tópicos, não precisa ser ele detalhado, o estudo psicológico todo,
só em tópicos e um resumo do que você escreveria em cada tópico, né?
Sim, tá. Ok.
Tá? Por exemplo, a metodologia. Não precisa escrever toda a metodologia. Pode até botar assim, de acordo com a norma tal.
Ah,
entendeu?
Tá.
Mas essa de acordo com a norma tal não pode ser assim, de acordo com a norma XYZ. Literalmente, vocês vão ter que pesquisar e verificar de acordo
aqueles
com a
requisitos
norma tal.
Mínimos que precisa para cada item. Okay.
Aí vocês, eu acho que vocês conseguem achar com facilidade aí a norma que detalha a metodologia para esse tipo de teste, por exemplo. Vou dar umas diquinhas rápidas, né? É a norma tal 321 da ABNT, a norma da OCDE, enfim. Tá? Bota os requisitos de um plano de estudo, mas bota algo na frente, bem resumido, mas bem realista, tá?
Ok.
Eu acho que é isso, né? Alguma dúvida, algum questionamento? De novo, em qualquer momento, seja no estudo individual, seja na discussão em grupo, se vocês tiverem dúvida, podem me mandar questionamento pelo chat que eu respondo, tá?
Tá ótimo.
Como a apresentação, eu não sei como é que vocês vão se organizar, mas como a apresentação...
Gente, eu acho assim que a gente... Como escrever?
Não ouvi? Como é que é? Quem falou?
Foi a Gleide, ela estava falando, mas acho que a Gleide se perdeu.
Congelou? Eu acho que ela congelou aqui. Gleide?
Não, sistema. Oi?
Tá falhando um pouco, mas melhorou. Agora sim.
É que você perguntou como a gente podia se organizar, eu coloquei aqui no chat meu e-mail. Acho que a gente podia trocar umas mensagens por e-mail para ver como que a gente vai avisar. O que vocês acham, meninas?
Pode ser, eu vou colocar o meu aqui também.
Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou já mandar um e-mail para vocês, tá bom?
Tá.
E aí a gente já fica todo mundo com um e-mail uma da outra para a gente combinar como que a gente vai se organizar, tá bom?
Tá ótimo.
Tá joia.
Eu lembrei de um detalhe, mas eu posso ver depois com a Paula e com a Aline. Que é a coordenadora pedagógica, talvez tenha um formato de relatório, talvez, tá? Mas vocês podem ver também aí na plataforma se tem algum formato de relatório. Mas
isso.
O conteúdo...
Vai com a Aline, que é a pedagoga.
Tá, vou ver com a Aline, tá. Tenho quase certeza que a gente fez o formato de relatório, tá?
Ela consta, como a Bia falou, ela consta que tem uma prova para ser feita no dia 6. Tem até tempo para fazer, eu não entendi muito bem.
É, tá, tem avaliação dia 6, né? E tem até de recuperação, né? Se não for bem, tem no dia 7.
Tá bom. Eu vou ver com a Aline. Eu não tô... Enfim. Eu vou ver com a Lívia essa avaliação do dia 6 e a recuperação dia 7, tá? E aí eu coloco lá no chat para vocês, ou mando... A gente entra em contato com vocês três sobre essa questão de avaliação. Então, são três coisas. É formato de relatório e qual é essa avaliação do curso no dia 6, tá?
Meninas, já mandei o e-mail para vocês, tá?
Tá.
Tá. Chegou.